Agora, a gente vai falar com o psiquiatra, o Dr. Ives Cavalcante Passos, que vai falar conosco sobre a síndrome do pânico e a relação dessa doença, dessa síndrome com a pandemia. Primeiramente, doutor, bom dia, sinal marcando 10 horas e 15 minutos e obrigada por atender a Rádio Gaúcha nessa manhã.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Paulo. É um prazer estar com vocês aqui no Super Sábado para falar de um tema tão importante.
Doutor, tu sabes que essa ideia surgiu dessa pauta para a entrevista justamente porque recentemente eu fiquei sabendo de conhecidos, pessoas do meu círculo de amizades, das mais distintas idades, que foram diagnosticadas recentemente com a síndrome do pânico. Então eu queria começar com o senhor explicando que diabos é síndrome do pânico, que doença é essa?
Bom, Mariana, o transtorno de pânico, ele é uma doença que é caracterizada sobretudo pelos ataques de pânico, né? Então, os ataques de pânico é como se fosse uma ansiedade super intensa que a pessoa apresenta, caracterizado por não só pela ansiedade, mas também por uma falta de ar, eventualmente, um ataque cardíaco e até, eventualmente, em algumas pessoas, uma sensação de iminência de morte, né? Esse ataque, ele acontece de maneira aguda. E o paciente que tem um transtorno de pânico, além dos ataques de pânico, ele começa a desenvolver sintomas de evitação, né? Evita sair a alguns lugares nos quais ele teve esse ataque de pânico, por exemplo. Em casos mais graves, os pacientes podem ter, inclusive, dependência dos familiares, né, para sair para esses lugares.
Doutor Ives, eu queria lhe perguntar o seguinte: se a síndrome do pânico, eu não sei o que a gente chama de transtorno, doutor Ives, que pode ser catapultado por diferentes situações. É isso, é um transtorno que a gente pode dizer? Esse é o termo técnico correto?
O termo técnico acaba sendo transtorno, Paulo. A gente tem um manual diagnóstico chamado de DSM. E aí a gente chama as doenças psiquiátricas, a gente pode chamar de doenças também, mas em geral a gente chama com o termo transtorno, né? Então, tem um transtorno de pânico e tem um ataque de pânico, né? O transtorno de pânico, além do ataque de pânico, ele apresenta também esses sintomas de evitação, eventualmente de dependência de familiares para sair também. O ataque de pânico, esse ataque intenso de ansiedade, ele muitas vezes leva a pessoa à emergência, por exemplo. Ele pode estar presente em outras doenças psiquiátricas também.
Não, eu ia lhe perguntar, doutor Ives, em que situações o ataque de pânico ocorre? Porque, por exemplo, eu uma vez fui fazer uma tomografia, eu acho que é tomografia, doutor Ives, o senhor sabe melhor que eu, que é aquele exame em que a gente precisa entrar numa câmera, né, fechada, e aí a gente fica preso lá dentro, e a moça ali que me atendeu disse: ó, qualquer coisa tu aperta o botãozinho aqui que eu venho te tirar daqui. E a gente fica fechado ali. Doutor Ives, me deu uma claustrofobia aquele negócio, e aí meu coração foi parar na boca, e eu ali dentro, preso naquela câmera ali, e eu apertei, e aí ela veio meio rápido e tal, me tirou dali, e eu tava enlouquecido, assim, parecia que eu ia ter um troço mesmo, um mal súbito, né? A minha irmã, por exemplo, ela, quando era adolescente, ela sofreu, foi diagnosticada com fobia social. Então ela chegava nas aulas, na universidade, e também dava um ataque, o coração acelerava e ela, coitada, ela não conseguia entrar nas aulas. Ficava muito nervosa, com o pavor das pessoas, olhando para ela, muita gente e tal. Isso na adolescência, ali no início da vida adulta. Esses dois casos são casos de ataque de pânico, doutor Ives. E em que quais são as situações em que ele pode ser, de fato, vir à tona, né? Esses casos são pânico que a gente viveu.
Isso, perfeito. Tu ilustrou bem, Paulo. Esses casos são casos de ataques de pânico, né? Então, toda vez que a pessoa entra em contato com uma situação que é muito ansiogênica, né? E aí tu ilustrou bem a situação da claustrofobia e também da fobia social. No caso do fóbico social, é quando ele entra em contato com uma situação que vai ter uma certa avaliação social, né? E aí, nessas situações, a gente pode ter o surgimento, quando a ansiedade fica muito intensa, do ataque de pânico. São esses sintomas de ansiedade agudo, né? Então, um outro exemplo é pessoas que sofreram traumas no passado, quando ela entra em contato com uma situação que, de uma certa forma, relembra aquela situação traumática, ela pode ter uma ansiedade intensa e fazer um ataque de pânico. ou pessoas que têm fobia específica, que são fobias de situações específicas, do tipo de um cachorro. E aí, quando entra em contato com o cachorro, pode eventualmente ter um ataque de pânico. Ou quando, eventualmente, vai viajar de avião. E aí, ali pode ter uma ansiedade tão intensa que vira um ataque de pânico. O ataque de pânico, ele é diferente do transtorno de pânico. O transtorno de pânico, ele tem como um das suas características o ataque de pânico. Mas tem outras coisas também. E o ataque de pânico, ele pode surgir em outros transtornos, como esses que tu falou. Fobia social, né? Eu falei também da fobia específica. E em outros transtornos da psiquiatria também.
Doutor, eu imagino, e aí o senhor pode confirmar ou não essa hipótese, que agora com a retomada da vida, há uma aparente normalidade, as pessoas saindo do casulo depois de 18, 19, 20 meses em isolamento social, ficando muito em casa. Pegando aqui o exemplo da nossa redação integrada aqui da Rádio Gaúcha, Zero Hora, nós voltamos ao presencial em setembro, estamos vivendo diferentes etapas, então, e eu vejo que outros ambientes estão fazendo a mesma coisa. As pessoas estão tendo ataques de pânico por conta dessa retomada? Esse, entrando em locais que estão mais lotados, aí vem o medo do vírus, muito tempo sem interagir com tantas pessoas, sem enfrentar aglomerações. Isso está acontecendo por conta da pandemia? Um aumento no número de casos?
Isso é uma boa pergunta, Mariana. A pandemia, de fato, ela aumenta o nível de ansiedade por diversos mecanismos, né? Seja o medo de contrair a doença, o medo de transmitir a doença para os seus familiares ou amigos, né? A questão da crise econômica, que de uma forma indireta acaba elevando eventualmente os níveis de ansiedade também. A exposição excessiva à mídia também pode elevar os níveis de ansiedade. E também a gente pode colocar a própria restrição ao acesso ao tratamento de saúde mental, né? Que em parte foi mitigado pela telemedicina. E agora a gente está vivenciando um novo fenômeno, que a gente tem chamado de ansiedade de reentrada, né? Então, à medida que a gente vai retomando as atividades, né, a gente alocando aquelas atividades presenciais dentro daquelas atividades que a gente estava fazendo de maneira online, isso pode gerar também uma ansiedade, né? Então, essa retomada das atividades presenciais, para algumas pessoas, isso pode gerar ansiedade. Sobretudo aquelas pessoas que já tinham um transtorno de ansiedade de base, essa situação pode ser uma situação que venha, eventualmente, a despertar uma ansiedade intensa e talvez em algum ataque de pânico.
E como é que se ameniza isso, doutor Ives? É tratamento mesmo? Buscar uma ajuda profissional especializada?
Perfeito, Paulo.
Tem algum exercício também que a pessoa possa fazer no momento em que vai se sentir muito angustiada, muito tensa, muito ansiosa? Tem algum exercício que ela possa fazer, pensar em outra coisa, enfim? Ou não? Uhum. A questão é só tratamento mesmo. Imagino que mesmo que tenha o exercício, não se deve abrir mão de procurar um profissional, né? Mas queria saber se o senhor tem algumas dicas.
Perfeito. O principal tratamento é, de fato, buscar assistência do profissional da saúde. As medicações são bastante efetivas, existem medicações bem efetivas para tratar a ansiedade e existe a psicoterapia, né? Tem as diversas psicoterapias, sobretudo a terapia cognitivo-comportamental, pode lidar muito bem, né? Pode tratar muito bem, abordar esses sintomas de ansiedade. Como algumas dicas, de uma maneira geral, a atividade física diminui o nível de ansiedade da pessoa, né? Existe, quando a pessoa está tendo ansiedade aguda, um tipo particular de respiração, que é chamado de respiração diafragmática, né? Que também alivia esses sintomas, o relaxamento muscular também, técnicas de mindfulness, que são baseadas em algumas, digamos assim, técnicas de meditação. Agora, claro, essas técnicas elas têm que ser aprendidas antes de serem executadas, digamos assim, né? E, de fato, o tratamento com o profissional da saúde mental seria o padrão ouro, né, para abordar essas situações.
Doutor, acho que o senhor deixou claro, mas eu gostaria só de tentar entender um pouquinho melhor, né? Nós temos a situação do ataque de pânico, que é uma situação que pode ser até isolada, né? O PG citou o caso de quando ele fez um exame, que ele ficou dentro de uma câmara fechada, teve por conta do espaço pequeno, fechado, ele teve um ataque de pânico por conta de claustrofobia. Eu tenho medo de agulha, por exemplo. Sempre que eu vou tirar sangue, eu me sinto muito, muito mal. Mas isso é um ataque de pânico, não necessariamente a pessoa tem um transtorno de pânico. Então, como caracteriza o transtorno? É a frequência de ataques? Como caracterizar e diferenciar essas duas coisas?
Boa pergunta. Então, o ataque de pânico, ele pode, como tu falaste, Mariana, surgir em diversos contextos, né, incluindo os contextos de doenças psiquiátricas, né. Às vezes, a pessoa pode ter uma ansiedade intensa. O ataque de pânico seria uma ansiedade super intensa, né, que tem vários sintomas associados, né, ela dura alguns minutos e até um pouco mais, às vezes.
Pode,
né,
ser então, por conta de uma notícia ruim também, algo super isolado, né.
Pode ser por algo super isolado, de fato, né? Então, a pessoa aí tem esses sintomas de ansiedade intensa, de às vezes falta de ar, né? O coração começa a bater bastante forte. Tem algumas pessoas que têm dormência, por exemplo, e acabam buscando a emergência pensando que está tendo um infarto, digamos assim, né? Ele chega numa intensidade bem alta, né? Então, e ele dura um período de tempo, assim, ele é agudo e dura um período de tempo, né? O transtorno de pânico, além dos ataques de pânico, tem esses ataques de pânico, né, que eles aparecem, e eles podem aparecer de maneira até espontânea no transtorno de pânico, né, sem ter um gatilho, digamos assim. E a pessoa começa a evitar, por exemplo, os lugares que ela teve esses ataques de pânico. Então, se a pessoa teve um ataque de pânico, por exemplo, no supermercado, e aí ela deixa de ir para o supermercado, né? Ou teve, por exemplo, no trabalho, e aí ela começa a deixar de ir para aquele setor do trabalho no qual ela teve esse ataque de pânico, né? Além disso, a pessoa às vezes fica tão evitativa que até para sair para os locais, ela precisa sair com um familiar ou então com um amigo, né? Uhum. Tem uma certa forma, uma dependência de alguém que possa ajudar aquela pessoa a sair para um determinado local, por exemplo, né?
Desculpa, eu ia falar que o medo de sofrer aquela situação novamente acaba interferindo na rotina dessa pessoa.
Perfeito, eu acho que tu colocou bem agora, Mariana. A gente até diz que tem o medo do medo, né? Que é o medo de ter o ataque de pânico, que é um dos principais sintomas do transtorno de pânico. A pessoa fica todo o tempo com medo de ter um novo ataque de pânico, né? Então, isso caracteriza um pouco a vivência mental dessa pessoa que sofre de transtorno de pânico. E é importante ressaltar, doutor, que tem tratamento.
Claro, claro. Doutor Ives, então, isso, no primeiro momento, quando se falava sobre isso, a gente ouvia síndrome do pânico, né? Se usava essa expressão. É a mesma coisa que o transtorno do pânico, síndrome não se usa mais, eu acho, né? Não tenho certeza.
Não, síndrome também é utilizado, Paulo, na medicina. Síndrome a gente chama de síndrome em conjunto de sintomas. Então, na verdade, quando a gente fala do síndrome do pânico, a gente fala do conjunto de sintomas relacionados ao pânico, né? O nome da doença em si, como tem, digamos assim, no manual do DSM, é transtorno de pânico. E esse fenômeno agudo a gente chama de ataque de pânico. Síndrome seria o conjunto de sintomas relacionados ao pânico.
Perfeito. E, doutor Ives, o que o senhor acha de abordagens sobre esse assunto? Por exemplo, agora há pouco, no acho que dois blocos antes, a gente entrevistou o pessoal de uma peça muito legal de teatro que fala sobre toque, né? De uma maneira, assim, bem humorada, mas ao final da peça eles levam, inclusive, um psiquiatra para conversar com as pessoas, né? E muita gente, inclusive, buscou ajuda a partir dessa peça, ou identificou, vendo essa peça, que algum amigo tinha o transtorno obsessivo compulsivo, ou algum outro tipo de transtorno abordado ali, de uma maneira, como eu disse, bem humorada, mas isso acabou ajudando na vida pessoal de muitas pessoas, né? Como é que o senhor avalia isso, quando a gente trata desse assunto de uma maneira mais leve, às vezes até divertida, mas que algumas pessoas podem se sentir debochadas, eventualmente, né? Que, logicamente, não é a intenção desse tipo de abordagem.
Bom ponto, Paulo. Falar sobre o assunto dos transtornos mentais é sempre importante. Assim, eu acho que essa iniciativa que a gente está fazendo agora, no Super Sábado, isso tem um impacto muito significativo para a sociedade, né? Primeiro porque mostra a presença desses transtornos. Muitas pessoas que têm transtornos de saúde mental, elas não conseguem identificar em si próprio. Então, elas têm pouco insight acerca dos seus próprios sintomas. E aí, quando vê uma discussão sobre esse assunto e percebe, bom, talvez eu tenha aqui transtorno de pânico ou toque, será que não vale a pena uma avaliação para checar e, de repente, tratar esse potencial transtorno? Então, esse talvez seja o primeiro papel que é importante a gente fazer lá pelas tantas essa discussão. Tem um outro lado, que é o lado do estigma. Então, é importante a gente não só falar, mas também falar de uma maneira que a gente possa prover informações relevantes do ponto de vista de saúde mental e até mitigar o estigma, né? Tentar, de uma certa forma, trabalhar essas ideias que eventualmente podem aparecer distorcidas na sociedade, né? Então, falar sobre o assunto e falar sobre saúde mental, no meu ponto de vista, é super relevante. O impacto é significativo. A pessoa consegue perceber os seus sintomas, consegue entender que aquilo tem tratamento e que ela pode melhorar a qualidade de vida dela.
Doutor, nosso sinal marcando 10h30 para encaminhar o encerramento da nossa entrevista, eu queria só que o senhor repetisse, e a gente pode até falar de uma forma bem didática, os sintomas. Porque o senhor mais de uma vez mencionou que tem pessoas que inclusive procuram a emergência achando que estão infartando, que estão com um problema cardíaco e na verdade é um transtorno de pânico, é um problema de saúde mental que provoca sintomas físicos. Então, como identificar essa doença e como saber que os sintomas são do transtorno de pânico? O que, que é? É que nem o PG falou, coração vem na boca, é ataque cardíaco, por exemplo, né?
Sim. Uhum. Boa pergunta, Mariana. Então, eu vou falar alguns dos sintomas. Esse ataque agudo, né, abrupto, que aparece com um medo intenso e um desconforto intenso. E aí tem as palpitações, tem o suor frio, a pessoa eventualmente fica tremendo, tem uma sensação de falta de ar também, ou de sufocamento, né? Alguns sentem uma dor no peito, um desconforto no tórax, né? Tem pessoas que têm náusea durante esse ataque, sensação de tontura,
como se fosse desmaiar.
Como se fosse eventualmente desmaiar. Alguns pensam que podem, inclusive, morrer, ter um medo até de morrer ou de perder o controle naquele momento. E tem esse formigamento, né? A gente chama de parestesia, né? Que é uma sensação de formigamento que eventualmente pode aparecer, né? Então, ele é comum em pessoas, em adultos jovens, né? Assim, tem uma prevalência mais presente, maior em adultos jovens. E aparece de maneira, esse é o ataque de pânico, né? Ele aparece de maneira aguda, né? Como a gente estava comentando.
Perfeito, doutor. Muito, muito obrigada.
Maria,
oi, PG.
Posso só mais uma perguntinha rápida aqui, porque é uma ouvinte nossa que escreveu.
Claro.
A Cristina Petenuso diz assim, ó, doutor Ives, ela diz que teve crises de pânico quando os vizinhos de cima dela, né? Acredito que no apartamento em cima do dela, faziam muito barulho à noite. De segunda a segunda, segundo ela. Ela disse que pensava naquilo o dia inteiro. E aí já anoitecia, eles nem estavam fazendo barulho ainda, ela já começava a suar e tremer. Então, para se livrar disso, ela se mudou de apartamento e agora só mora no último andar, que é para não ter ninguém acima. Isso é um caso de, provavelmente, transtorno de pânico?
Essa situação fica difícil a gente avaliar, baseado só nesse ponto que ela falou, se é um transtorno de pânico, né, que tá envolvido, né? Mas, pelo que ela comenta, ela vivenciou situações desagradáveis relacionadas a essa vivência com o vizinho, e aí, quando ela ia dormir, ela começava a ficar muito preocupada daquilo surgir de novo, e aí começava a entrar em níveis de ansiedade mais intensos, né? Então, a própria ouvinte fala que chegou a ter um ataque de pânico, né? Então, é possível, se a ansiedade foi num nível muito intenso, aí ela pode ter tido, de fato, um ataque de pânico. Se é um transtorno de pânico, aí era necessário, de fato, uma avaliação para ver se ela preenche os critérios diagnósticos, né? Só com essa situação específica fica difícil da gente dizer se é um transtorno de pânico.
Perfeito, claro, claro. Dr. Ives Cavalcante Passos, psiquiatra, conversou com a gente sobre ataques de pânico, síndrome do pânico, outros transtornos mentais. Muito obrigado pela... Falei correto, Dr. Ives, transtornos mentais mesmo nesse caso?
Está corretíssimo, Paulo.
Muito obrigado pela atenção do senhor, um ótimo fim de semana, Dr. Ives.
Eu que agradeço, um bom final de semana para vocês, foi um prazer. Um abraço, tchau, tchau.